3 e 2 e 1. Estamos ao vivo em mais um Análise Renais, o melhor programa de análises políticas do país, com ele, Renan Santos, que está comendo uma maçã.
Eu tava. Já joguei fora a maçã. Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivaço aqui direto dos estúdios MBL. Meu nome é Renan Santos, eu tô com o Juninho da galera. Estamos aqui no nosso estúdio maravilhoso, com a cor amarela e preta. Tá tudo muito legal, tá tudo muito bonito, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem.
Você tá bem?
Tô.
Sério mesmo?
Tô bem.
Tá estranho.
Mas eu tô bem, o que você quer que eu faça? Eu tô cabeludo, né?
Muito cabeludo.
Vocês não sabem lidar com a minha nova persona, com esse cabelo, com esse inglês, é um mop. Né, o nome em inglês, esse estilo
um
de cabelo.
Esfregão?
Mop. É um esfregão. Né? Inclusive tinha uma banda chamada Mop Top, que o cabelo Mop Top é um, né?
Ah, não sabia disso. Ah. Olha só. Uhum. Renan Santos também é cultura.
Pois é, estamos ao vivo aqui, tá? Em mais um dia das aventuras do Calvário, de um país de terceiro mundo, que, enfim, está lidando com agora, com vamos os baluartes da direita americana, com o segundo homem mais rico do mundo. E vivendo as contradições todas disso. Porque o que eu tô falando de contradições, tá? Como eu disse, eu assim, tô pra ver na política brasileira alguém que conheça mais do senhor Elon Musk do que eu. Digo isso porque quando eu entro nas minhas manias, tá? E eu fico fissurado em um assunto, eu entro. Então, por exemplo, eu tive minha fase Steve Jobs, estudei tudo Steve Jobs. Bastante, mais de 10 anos atrás. Eu entrei na fase Musk, fiquei muito curioso sobre ele e comecei a estudar tudo do cara. Entendeu? E agora, justamente assim, uma hora após eu publicar um tweet em que eu digo o seguinte, ó, Musk tá passando do ponto. Musk está passando do ponto. Tá publicando besteira? Os bolsonaristas já estão falando que eu fui comprado, ou né, me pagaram uma grana pra eu virar público atacar o Elon Musk.
Ah, você tá sendo pago pra isso?
Eu estou sendo pago.
Tipo, você é o cara mais gado do Elon Musk que existe no Brasil.
Exato. Eu tô vendendo uma revista falando do cara, falando sobre a conquista do espaço com o cara. A revista tá, em grande medida, na maior parte das matérias, referendando a capacidade desse cara, mas eu fui pago pra ser um hater dele.
Na primeira live que a gente fez sobre isso, a gente tinha falado o seguinte. Olha, essa guerra do Musk contra o Alexandre de Moraes, nossa, tem tudo assim pro Musk arregaçar. Porém, só não pode acontecer de cair, de virar uma guerra Bolsonaro, bolsonarismo.
Exato.
Versus Alexandre. Mas o que que aconteceu?
É o que virou, porque é o seguinte. Eu não tô falando aqui especificamente dele tá dando RT no Nicolas. O Nicolas tá jogando o jogo dele. E eu posso te falar, o Nicolas tá jogando bem o jogo dele. Sim. Tá? O Nicolas tá crescendo. Tá... Mano, o Nicolas tá ficando conhecido na direita mundial. Uhum. Esse cara tem uma bunda virada pra lua e trabalha bem. Ele trabalha bem. Ele viu a oportunidade de meter os textinhos em inglês ali e foi que foi. E ganhou os RT que precisava. Não tô falando disso. Porque o Nicolas não publicou besteirol. E o Nicolas tá sendo atacado, inclusive, porque ele tá sendo muito cuidadoso. Olha, se for verdade o que o Elon tá falando, é muito grave. Então o Nicolas tá fazendo dele. Não tô com críticas com relação a isso. Meu ponto é o seguinte, a direita americana é tomada de maluco igual a direita brasileira. E aí, tem um perfil, ontem nós reagimos, o Ian Miles Cheong. Ele publicou ontem, a gente já reagiu aqui, uma teoria conspiratória de que o Alexandre de Moraes participou, incluiu com o Temer, da derrubada da aeronave do Teori Zavascki, cara. Uhum. E aí o Musk vai lá e comenta, né? The plot thickens, né? A coisa tá pegando e tal. Então a coisa começa a esquentar, você começa a falar, porra, Musk, não
e vai... é uma bobagem isso, Renan Santos, porque todo mundo sabe que foi você que derrubou.
Eu que matei o Teori? É óbvio, isso é público e notório.
Pastor Sandro Rocha disse que foi você.
Exato, faz tempo, viu?
Vamos confiar em quem? Pastor Sandro Rocha ou Elon Musk?
Então assim, o que rolou com o Musk? O Musk começou bem tratando de uma temática restrita, envolvendo, vamos dizer, os despachos que vêm da Suprema Corte, do TSE, e o Twitter. Ordens que o Twitter recebe da Justiça, que, de acordo com o Twitter, não estão em conformidade com a legislação brasileira, que estão assustando os acionistas nos Estados Unidos. E aí o Elon Musk, que já não é de hoje, se coloca como um defensor da liberdade de expressão, o Elon Musk falou, não, calma aí, e foi. Obviamente que há, vamos dizer, uma autopromoção nisso, é óbvio. Obviamente que o cara não está só pela causa da liberdade de expressão, mas é óbvio, não preciso ficar me repetindo aqui. Eu já contei a história do que o Musk fez com o universo das criptomoedas. Já contei, assim, eu já entrei em várias dessas discussões. Isso não é o ponto. O ponto é o seguinte, é o Musk se perder. E eu vou explicar por que o Musk se perde baseado na biografia dele, tá? O Musk, pra vocês entenderem, né? Vocês lerem, assim, novamente, leiam a biografia do Musk feita pelo Walter Isaacson. Ele ficou, assim, mais de ano, uns 2 anos acompanhando o Musk, pegando os depoimentos dele e da família dele. Musk é um rapaz da África do Sul, E ele frequentava os colégios, era um garoto que tinha grana, a família dele tinha grana, frequentava os colégios, e os colégios eram um ambiente muito violento. Ele narra ali que era um ambiente de briga. Então ir para o parquinho, lá com os amiguinhos, tal, frequentar a escola, ele que era um garoto desde pequeno, muito inteligente, já meio abilolado, devia ser esquisito pra caramba, tomava porrada dos moleques. E ele era obrigado a se defender. Então o Walter Isaacson, né, acaba funcionando ali, o biografista dele, como uma espécie de psicólogo, em que ele vai tentando pegar as nuances da cabeça do Musk, baseado nos sofrimentos que ele teve na infância. Tem dois eventos que são fundamentais na infância dele. Um foi uma surra que ele tomou, muito grande dos moleques, foi parar no hospital, e aí quando ele contou pro pai dele falou que ele mereceu apanhar, que ele não era forte o suficiente, que ele tinha que apanhar dos caras. Imagina você ser surrado por um grupo e teu pai fazer isso com você. E o pai dele, cara, e assim, é explícito, público e notório, o pai dele é um típico picareta, ele era um roleiro sul-africano, um malandro, chegou a ter grana, negociava esmeralda, não sei, aqui papo que ele era dono de minas de esmeralda, isso é um exagero grande, mas ele negociava, fazia grana com isso, fazia grana com um monte de coisa, chegou a ter limusine, assim, é um cara, hoje, só pra vocês entenderem, o cara não tem nada, tá duríssimo, ele dependia uns anos até de mesada do Musk. Mas obviamente que ele foi uma influência no filho, muito pela rejeição que ele gerava no filho, né, ele tratava o filho mal, a relação que ele tinha com o Elon Musk era muito ruim. Então, o Musk trouxe dentro de si, vamos dizer, essa relação de validação que ele precisa e de rejeição que ele tem com o pai, que é um vigarista. Então a relação entre ser vigarista e ser forte pro Musk é grande, vocês entendem isso? Ser vigarista no trato é importante, e ao mesmo tempo ser forte o tempo todo. Tanto que depois a própria biografista conta que o Musk começa a fazer aulas de artes marciais para poder se defender dos outros garotos na escola. E isso ajuda a forjar o Musk com um cara que, vamos dizer, ele é agressivo no trato, em termos de trabalho, tá? É um cara que, quando se vê ameaçado, ele liga instintos de sobrevivência, de defesa muito fortes. E, ao mesmo tempo, um cara que, como essa figura do pai está presente, né, o jeito abusivo de tratar do pai, acho que vem à tona. E aí o Walter Isaacson conta o seguinte, que o Musk, ele trata o Twitter, e ele já é um usuário do Twitter desde 2009, como se fosse o novo playground, o novo parquinho dele, lugar que ele pode arrumar as brigas dele. E ele não gosta que ninguém interfira. Então o irmão já foi conversar com ele, o pessoal das empresas já foram conversar, e ele não gosta, ele acha que ele tem que arrumar as brigas dele. E ele, muitas vezes, fala merda nas brigas dele. Há um caso, também narrado na biografia dele, que foi um caso que você conhece, então, um caso famoso de umas crianças que foram parar numa caverna, acho que era na Tailândia. Sim. E aí ele se dispôs a ajudar. Aí tinha um cara lá que era um instrutor, eu não sei o que era um cara que tava ajudando na recuperação das crianças, e acho que era um inglês, eu não lembro exatamente o cara, mas assim, o Elon Musk começou a inventar que o cara era pedófilo, e o cara não era, e o Musk, eu acho que teve que se retratar, mas não queria. Então o Musk, ele entra em teorias conspiratórias, quando ele entra na briga, ele entra e às vezes fala merda. E ele já várias vezes comprou teorias conspiratórias e várias vezes falou merda. Há outro exemplo também da relação do Musk com o universo cripto. Porque eu tô sentindo que os brasileiros políticos, a direita brasileira de Twitter, virou a nova galera da criptomoeda, do Dogecoin. Uma galera que é uma bolha gigantesca, se junta ao redor do cara, o cara começa a cativar, de repente ele vai lá, plum, dá o tombo. Então que a gente não se iluda, tá? Eu sou um admirador real da obra do cara. A obra do Musk é um troço que, puta, é colossal, cara. Colossal. O impacto desse cara na humanidade é uma coisa que a gente vai falar talvez por séculos, tá? É muito louco que a gente esteja vivo vendo um cara desses trabalhar. Vendo um cara desses permitindo o reinício da corrida espacial, criando as naves mais competitivas para ir para Marte, etc. Um cara que está conseguindo transformar os combustíveis fósseis em coisa do passado, para que a indústria do carro elétrico funcione, e outras coisas, a gente não precisa ficar se estendendo aqui. Então, é um cara sensacional, é um construtor de coisas brilhante, mas o espírito infantil dele está lá. Então, eu seria muito cuidadoso em jamais fazer política abaixo dele, porque os interesses dele vêm na frente. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso, pra gente ficar, bem claro, tá? Se vocês estão imaginando que o Musk uma hora não vai se cansar da brincadeira, ou ele vai tirar o que ele quer da brincadeira e pular fora, é questão de tempo. O padrão do Elon Musk é mais ou menos esse, tá? Ele tem essas obsessões, depois ele sai, ele tem outras obsessões. Então, tem que colocar isso na mesa, porque teoria conspiratória, falar besteira no Twitter, é o que ele gosta. Ele adora esse playground, ele adora esse parquinho. Já ele se cansa e ele vai para outro parquinho, entendeu? Então, Enquanto o caso dele for o caso do Oliveira, o caso do meu Deus, até escreveu pra Valete, pô. Esqueci o nome, da Via Agapi, do Schellenberger, que estão tratando sobre liberdade de expressão e de um regime de quase exceção que vem sendo tratado no Brasil, em que a liberdade de expressão ela é relativizada. Enquanto o tema for esse, o Musk é fundamental. Agora, conforme o Musk vai entrando na seara das teorias conspiratórias, tá? Teorias malucas, cara, isso diminui o impacto dele, vai dar razão pra imprensa, que quer tratando ele como um maluco, um bilionário bobo, tá? E aí, a nossa causa hoje, que é a defesa da liberdade de expressão, fica abalada. É disso que eu tô falando, você entende isso, Junito?
Sim.
É disso que eu tô falando. E, se ele virar essa chave, coisa vai dar merda.
E a gente falou isso no começo.
Falou no começo.
No começo dessa treta. Se sair disso, o homem mais influente, o segundo homem mais rico do mundo, é capaz de perder essa batalha.
É. É porque é o seguinte, os adversários dele aqui, a gente tá falando do pessoal o pessoal da direita brasileira, obviamente está vendo nisso uma oportunidade para crescer.
Sim.
E todo mundo vai vir com sua respectiva maluquice. Alguns para mais, alguns para menos. Outros... Eu vou dar um exemplo. Tá, olha só. Eu tô fazendo aqui um exemplo elegante, tá? Nicolas Ferreira tá lá na dele. Vai falar, atrapalhou alguma coisa? Ele pegou o videozinho dele da ONU, não sei o quê. Tá, ele tá jogando dele... Cara, tá tudo ok. Marcel Van Hatten, tá tudo ok. Tô falando de caras que eu não gosto. Tá tudo ok. Agora, a tropa da maluquice...
Figueiredo?
Paulo Figueiredo, a tropa da participação em conluio golpista. Misturou o Musk nisso.
Ele perde a razão.
Ele perde a razão, porra. Ele perde a razão. Ele não tem que se miscuir nesses assuntos. Porque quanto mais ele for dragado pra esse jogo político, com a pouca informação que ele tem, com o lado troll que ele tem... Ele vai estar entrando numa parada que ele não tem como controlar. Não que ele vai ter um dano pessoal. Ele não vai ter dano pessoal nenhum. Mas nós vamos ter dano enquanto causa. Eu tô falando disso. Porque sabe o que vai virar? Se ele virar um troll nessa história, ele vai justificar a argumentação do adversário. Tipo, olha o que essas redes sociais fazem. Como é que pode um bilionário, brincalhão, espalhando teoria conspiratória, controlar a rede social inteira? Não, o Estado brasileiro tem que intervir sobre isso. E quando ele vai pra esse caminho, isso me preocupa. Quando ele tava restrito ao que tava no Twitter Files, eu espero que isso tenha sido claro pra todo mundo. Enquanto ele tava restrito ao Twitter Files, vapo, o homem é bom, tava quente, pautou os caras. Agora é como se ele tivesse aberto agora umas 3, 4 frentes de batalha diferente. Porque ele tá misturando assuntos que não deveriam ser misturados, tá? Galera, entendeu? Digite um, vocês entenderam o meu argumento, tá? Porque já começa... Então, você tá atacando Elon Musk. Eu tô vendendo a revista do Elon Musk, cara. Eu fiz o editorial dessa revista. Tá? Eu fiz o editorial da porra da revista. Eu falei, galera, precisamos fazer uma revista sobre Elon Musk, que é a maior de todos da Valete, simplesmente porque é o cara mais importante do mundo hoje.
Renan Santos. Então, vamos começar a live. Já entrou um clube, já temos 4 mil pessoas ao vivo, apenas 2 mil likes, então peça like, fale qual a promoção de hoje e fale também sobre o nosso... Hoje teremos patrocinador?
Hoje tem patrocinador também?
Não sei,
temos. Eu acho que tem, fala com o Ian, tem que ver a
rotina. Daí vamos começar lá, vai lá,
dê seus avisos. Deixa eu só fazer então, vamos lá, corta pra 2 aqui. Ó, galera, todo mundo que entrar no clube recebe a nova valete do Musk, que é a maior de todos, só pra vocês entenderem, ela vai ter 74 páginas, Junito.
Nossa...
É mais?
Mais.
76?
Vai dar 80. 80 páginas aí.
80 páginas?
Uhum. Por isso que eu falei, você mandou aquela thread ontem no Twitter, eu falei, eu te odeio.
É, 80 páginas, é essa aqui, tá? Que é a maior já feita na história. Então, galera, bora que bora.
E pediu like?
Like na live, por favor. Todo mundo dedanha aí, dando like na live, tá?
E teve Musk, ele acordou,
gente tentar, né? Vamos tentar buscar de novo 6 mil aqui, tá?
Eu acho legal que ele acorda normalmente nesse horário que a gente vai fazer o news, ele acorda e começa... É. Ele vai pro celular, ele começa, tá, ó lá, é. Chegou.
Então, ó, o The Head, a Ruiva Libertária, mandou o seguinte. Banindo contas do X, sem devido processo legal, violando sessão blá 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 dos
direitos garantias fundamentais. Eu vou traduzir.
Do artigo 2º, né? Da direitos e garantias fundamentais no Brasil e tal.
Mas ele
concordando.
Ele colocou esse aqui, ó, tá em português. Ah,
No centro desse debate, essa aqui é uma manifestação oficial do X, tá? Da plataforma. No centro desse debate está nossa crença de que algumas das ordens judiciais que recebemos não estão de acordo com o Marco Civil da Internet e com a Constituição Federal Brasileira. As pessoas devem saber por que sua conta está bloqueada ou por que estão sendo investigadas e devem ter direito ao devido processo para se defenderem em um tribunal público. Acreditamos que esse direito... Puta, Junito, difícil.
Onde você tá? Eu tava respondendo o Ian aqui. Onde você tá? Aqui, ó. Não é aqui?
Acreditamos que esse direito é garantido pela lei do Marco Civil e pela Constituição Federal do Brasil. O sigilo em torno desse processo está prejudicando a confiança nas instituições públicas. Entramos com vários recursos, dos quais estão pendentes há mais de um ano. Ignorar esses recursos é uma violação do devido processo legal. Pedimos ao tribunal que levante as ordens de sigilo sem demora, que ouça nossos recursos e que os poderes da República façam todos os esforços dentro de suas respectivas jurisdições para exigir a transparência essencial em uma democracia próspera. É isso a briga. A briga é essa. A briga é essa, porque aí eles estão cheios de argumento. Eles estão apelando para direitos fundamentais com razão. O Bolsonaro não está mais no poder há 2 anos, praticamente. Não há risco de golpe. Não há razão para você estar tendo essas ordens, essas movimentações, esse desrespeito ao devido processo legal. Essa é uma discussão válida numa democracia, pô. Tô errado, Junito? Não. Isso é discussão. E aí o Musk, não é que ele tem que ter um discurso formal igual essa carta aberta. Ele pode tratar disso nos termos dele. Agora, ele tá entrando em outras coisas. Tá? Já. Assim, ele já deu a entender que as eleições foram fraudadas, tá? E que o Xandão soltou o Lula. O Musk precisa entender que quem soltou o Lula foi o Bolsonaro, com participação dos ministros colocados pelo Bolsonaro, obviamente em conluio com a Suprema Corte. Havia uma vontade geral do sistema de soltar o Lula e o Bolsonaro participou disso. O Musk não tem a sensibilidade pra entender isso. Eu acho que sequer ele tem a paciência de entender isso. Entendeu? O Musk vai ter a paciência, ele vai gastar lá os 160 pontos de QI dele pra fazer o motor Raptor lá do foguete dele. É um puta do motor. É, dizem lá na própria biografia dele, por isso que eu tô falando assim, estão me xingando. Ah, Renan, você tá atacando o Musk. Ô, meu, eu gosto do cara, eu gosto demais, tá? O Musk gasta ali seus 160 pontos de QI pra participar da engenharia do motor sensacional, com uma eficiência absurda. Ah, se vai ter o líquido refrigerado ou não no foguete, isso são as discussões que ele quer ter. É o tamanho da bateria dos veículos da Tesla, é qual a capacidade de evolução do Neuralink, como é que vai funcionar o chip, quais são os próximos passos. O cara tá em outra. Ele não vai, eu acho muito difícil que ele olhe para o problema político brasileiro, em que ele tem muito pouca capacidade de resolver, e ele comece a olhar as especificidades. Deixa eu entender, então o Alexandre de Moraes está fazendo isso, tal. Mas por que ele derrubou esses jornalistas conservadores? Não, mas esse jornalista conservador aqui estava pedindo um golpe de Estado e tal. Golpe de Estado? Mas como golpe? Isso é invenção da mídia. Da Legacy Media, que ele chama a mídia tradicional de Legacy Media. A Legacy Media está inventando. Não. Aí ele não vai. Conhecendo o que eu li a respeito dele e vendo os padrões das postagens dele, ele não vai ter saco de entrar nisso, porque isso não está no cerne da operação dele. Como isso não está no coração da operação dele, no cerne, ele não vai botar tudo lá. E ele não botando tudo lá, ele é um cara com zilhões de seguidores, dono da plataforma, e aí, cara, embarcando em teoria merda.
Mas, por enquanto, o Renan Santos ainda está positivo. O Elon Musk ainda está dando um baile e tem tudo para vencer essa batalha. E, assim, os bolsonaristas vão ganhar com isso. Eles não têm por que destruir esse tipo de coisa.
Uhum.
Todo mundo vai ganhar da direita com isso.
Sim.
Todo mundo vai ganhar. Renan Santos, mas você acha que o Lula ia aguentar isso quieto? Você acha que o Lula ia aguentar isso quieto?
Não.
Meteu a boca no Elon Musk.
Não, e assim, o Lula vai... com quanto Elon Musk abra brechas, Lula sempre permanecerá avançando. E assim, é bom que o Lula entre na história, tá? Porque o Lula só vai ser esculachado nessa história. Mas não dá pra dar razão pro Lula. Eu não acho que o Lula em nenhum momento tenha tido razão aí nisso, tá? Mesmo com as brechas dadas. Uhum. Vamos ver o que o Lulinha falou. Bem-vindo mais um clube, bora.
Vamos lá.
Uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo.
A xenofobia do extremismo, Renan. Deixa eu ver se eu entendi. Faz sentido ou eu que tô confuso? A xenofobia do...
Vamos lá, vamos ver de novo.
Que é o que tá acontecendo.
Você quer ver de novo?
Quero ver de novo. Vamos lá. Quero ver o Lulinha explicar a xenofobia do extremismo no começo.
Olha lá. Vamos lá. Desde o começo.
Nós temos uma coisa muito séria neste país e no mundo, que é se a gente quer viver num regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo.
Xenofobia do extremismo.
Ou é o extremismo da xenofobia?
Acho que seria isso.
Que essa é a sacada, assim, você pode encaixar do jeito que você quiser ali.
Que é o que está acontecendo. O crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro.
Deixa eu comentar. É muito República de Banana isso. Isso é República de Banana. Assim, esse é o vídeo que o Musk vai receber e vai ficar... Porque é o seguinte, tipo, é o presidente de um país incomodado com um empresário americano e dando essas respostas, né, pra um público pago, né? Tipo, esse empresário que nunca fez nada aqui pelo nosso povo, quer atacar a nossa Suprema Corte. É uma coisa meio Odorico Paraguaçu, mas é uma coisa, aquele filme O Ditador lá do Sacha Baron Cohen, né? Tipo assim, o inimigo dele é um empresário, sabe? Cala a boca, você é um chefe de estado. Nem sequer se dá o respeito. Ele virou, por exemplo, um garoto propaganda pra arrumar briga com o Elon Musk. Não, porque o empresário tá falando besteira, tá se metendo aqui.
É aquela a linha de raciocínio de quando veio... Foi o Bezos que veio pra Amazônia, eles queriam que ele pagasse imposto porque ele usa o nome da Amazon. Você não lembra?
Nossa senhora.
É a mesma coisa, cara.
Ai, meu Deus. Ai, 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 Brasil. Então... Ele. Eu não tenho nem palavra, galera. É muito pequeno, cara. É muito pequeno. E assim, já estamos aqui indo para o. Contra Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. O Temer foi um interregno, ele nem teve muita participação internacional. Bolsonaro. Cara, nós estamos desde 2003 com um presidente que diminui o Brasil. Eu vou falar uma coisa que é chocante, porque a gente sabe que as declarações, as entrevistas da Dilma eram todas ridículas, tá? Mas dá pra cravar que internacionalmente ela não falava tanto besteira quanto o Lula ou quanto o Bolsonaro falou. Ela era mais comedida no besterol dela. Ela guardava as besteiras pra falar no Brasil. Era estocar vento e tal. Mas lá fora ela não era tão ridícula. O único... Assim, dá pra colocar o Collor também. O Collor não era ridículo. Foi o Fernando Henrique e o Collor. Desde a redemocratização. Fernando Henrique e Collor. O resto é pagação de mico. É passação de vergonha. Tá? Isso aí é uma passação de vergonha. Eu volto a falar, esse empresário nunca veio aqui plantar um capim. Nunca foi, tipo assim, esse cara nunca veio aqui cuidar de nós. E agora quer ter opinião. Ele não vai ter opinião de nada. Tá, vai. Tipo assim, então quer dizer, se um pans que viesse aqui plantasse capim, agora pode dar minha opinião. Ele doa pra minha campanha. Ele. Aí tá legal. Aí tá tudo beleza. Aí ele gosta. Isso é muito ridículo. Isso é bananeiro, tá? Nossa. Aquela brincadeira do bananil, do cuzil, tá aí, tá toda aí. Galera, like na live, vamos chegar a 6 mil.
Dito isso, Renan Santos, a gente precisa fazer novamente aquele recap semanal desde quando começou essa treta. Vamos lá, quando começou a treta, a primeira coisa que os bolsonaristas, que são os, na verdade, são os mais interessados numa vitória do Elon Musk contra Alexandre de Moraes, o que a família Bolsonaro fez? Uma live para vender curso.
Eu lembro disso.
Segunda-feira, o que aconteceu? Depois o Flávio Bolsonaro, Roda Viva, foi lá e falou que era contra o impeachment do Alexandre de Moraes. E depois veio o Weingarten e o público falou: não, é isso mesmo, parem de atacar o Flavinho. Somos contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Bolsonaro, no outro dia, né? E Bolsonaro foi fazer campanha com o irmão do Gilmar Mendes. Cara, assim, é ficar jogando água fria no chope dos bolsonaristas até não querer mais. E hoje, qual que é a luta da família Bolsonaro? Brasão.
Cara, assim, eu nem sei como colocar nesses termos aqui, galera, mas hoje o Centrão e o bolsonarismo estão se unindo pra ajudar o Brasão. O cara que foi delatado, existem provas também contundentes contra ele na participação dele como mandante no assassinato da Marielle. E aí tá tendo uma mobilização. Foram pedir pro Kim votar a favor do Brasão. Digite 1, vocês acham que o Kim tem que votar a favor do brasão. E digite 2, se você acha que o Kim não tem que votar a favor do brasão. Só pra entender se a gente tá louco, tá? Mas vamos ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro.
Hoje nós vamos ter uma votação muito importante na Câmara dos Deputados. Eu diria até uma votação histórica. A gente vai hoje decidir se nós vamos atropelar a Constituição ou se a gente realmente vai fazer valer as leis do Brasil, independentemente de quem seja a pessoa. Porque a gente não pode se equiparar à esquerda, onde a moral, a ética e as posições políticas mudam de acordo com o cliente. O deputado Brazão, ele está sendo acusado do assassinato da vereadora Marielle Franco. E eu não posso admitir que, ainda com o processo a percorrer, ainda com a possibilidade da ampla defesa do contraditório, e atropelando a Constituição, que fala que nós, deputados, só podemos ser presos em flagrante delito de crime inafiançável, venhamos realmente a ir para a cadeia. O que menos importa na votação de hoje é a liberdade individual do deputado Brazão. O que mais hoje nos importa é saber se nós vamos seguir a Constituição ou se amanhã seremos reféns dessa nossa votação de hoje.
Quer ver o resto? Ou já está clara aí a posição?
Acho que tá bem claro que Centrão e bolsonarismo foram mobilizados para defender esse cara. Olha, eu poderia levar a sério essa argumentação do Eduardo Bolsonaro. Mas não dá, cara. Não dá. Assim, em nome... Eu não sei quais são as pressões que eles estão passando para rolar isso, porque assim... Eu sei que existe pressão dentro do partido do Kim fortíssima pro Kim votar favorável ao Brazão. Até porque o Brazão é do União Brasil. Essas são aquelas coisas horríveis que acontecem na política, que elas chegam perto de você e você só tem que se afastar delas, cara. Só tem que se afastar delas. Certas coisas, apenas se afaste. Entendeu? É brabo. Vocês lembram aquela outra política do Rio de Janeiro, responsável pela morte lá de uma... Foi do marido? Lembra aquela maluca que matou um cara lá? Assassina, uma viúva negra lá, sim. Não sei o nome dela. Assim, mantiveram ela... A Flor de Lis, ela foi mantida o tempo que fosse necessário. Impressionante o poder que o parlamento brasileiro tem de ficar mantendo isso. Galera, eu não vou entrar em detalhes, porque assim, as coisas estão tão bizarras aqui hoje, tá? Tão bizarras, que já vou ver defensor do PSOL. Já vou virar... Não, você vai... Mas, pelo amor de Deus, né? Vamos ter algum pingo de decência. Não estou falando muito, um pingo de decência.
Renan Santos, para finalizar, porque a gente, temos que falar ainda dos nossos reforços para 2024 e temos que falar de Kim Paim. Me mandaram isso aqui, só pra você ver a qualidade. A qualidade dessa bosta. Olha isso, cara. Um ano atrás.
Esse aqui foi o post anunciando no Twitter a primeira edição da revista Valete. Preste atenção, um ano atrás. É com imenso orgulho que trazemos a vocês a primeira edição da revista Valete. Descubra como Elon Musk vai dominar a direita. Os perigos representados possivelmente... Acertamos. Isso é comecinho de 2023, tá? A revista foi feita em janeiro. Ó, janeiro de 2023. A cultura woke chegando com força no Brasil e muito mais. E a capa, veja só, desce. A capa é o Alexandre de Moraes.
Os superpoderes de Alexandre de Moraes.
Tá, a capa trata dos superpoderes do Alexandre de Moraes, tá? E aí você desce, tá ali embaixo, à esquerda, né? Elon Musk, o novo símbolo da direita. Desculpem os haters. Se a nossa capacidade de acertar, ela é um tanto quanto grande. Não é muita responsabilidade minha. Eu sou apenas aquele meio campo, camisa 8, toca a bola. O lance é o seguinte, quando você reúne um time que tem Orlando, que tem Paulo Cruz, que tem Alexandre Borges, que tem Bisotto, é muita gente com capacidade fora do comum de entender a realidade, sob prismas diferentes, atacando problemas diferentes. Aí pega o Russo, aí pega o Soares Silva, pega um professor Ricardo. Aí você começa a fazer... Gente, então assim... Junito, assim, eu e o Junito somos operacionais nisso, né? Eu fui meio que o idealizador da brincadeira. O Junito, cara, botou ela no... são três pessoas, quatro pessoas fundamentais no operacional. Foi o Renan Santos, foi o Júnior. Falei em terceira pessoa, né? Não posso fazer isso. Foi o Renan, fui eu. Foi o Junito. Foi o Cauê e a Luísa. A gente botou a revista de pé. Tá? Só que o conteúdo, isso a gente botou lá como forma, como operação. O conteúdo. Teve o Ian também, o Ian participou. O conteúdo. É uma galera fora de série. Então, o tipo de análise que vocês têm, o tipo de leitura de cenário é gigante. O Elon Musk é um dos três primeiros relatórios do Clube MBL também. Em que a gente fala, o grande nome da direita no mundo não é o Trump, é o Elon Musk. Analisa a relação dele com o Peter Thiel, o pensamento dele, o que ele leu. Sabe, o livro A Fundação. A gente desvenda a mente do Elon Musk pra vocês. Né? A gente fez isso porque a gente sabe do papel desse cara. E o papel desse cara vem aumentando e aumentando e aumentando. Tanto que hoje não é um agente, vamos dizer, ligado à política americana, que ele é. Ele é um agente já ligado à política daqui e de outros países. Tá? O Elon Musk, ele vai ser, talvez, dada as características dele, ele vai ser o primeiro líder internacional, tá? Ou extranacional, ou supranacional da direita. Se houvesse uma direita internacional, né? Aquele Lynch tá chamando de internacional fascista. Se houver isso, tá? O líder dessa internacional é ele, não o Trump.
Eu vou até... Eu queria ver um negócio aqui muito engraçado, Renan Santos, rapidinho, antes da próxima. Eu vou falar... Olha só como a gente vai acertar, como você vai acertar. Certo tipo de instituição... Não olha pra cá. Certo tipo de instituição está pedindo uma indenização bilionária contra Musk e contra o X após os ataques a Alexandre de Moraes. Fala, você só tem uma chance de acertar qual é a organização.
Posso ter duas?
Não, uma. É uma. Se você não acertar...
É que assim, eu vou ter uma óbvia. É que não faz sentido ser ela, mas como ela faz sempre, eu não duvido. Fala. Entendeu? A segunda é muito óbvia, mas não teria tanta graça.
Fala a primeira.
Educafro. Não! Não! Não!
Opa! Educafro! Estão pedindo indenização bilionária.
Ó, olha.
Um bilhão! Eles querem um bilhão!
Um bilhão! Mas que gosto! Gente, montem uma ONG, represente alguma minoria e peça um bilhão! O Paulo Cruz precisa ficar sabendo disso. Cadê? Vamos montar uma Educafro 2 e vamos ficar bilionário. Alguém precisa avisar. Paulo Cruz, para tudo. Vamos só fazer isso. E eles trocaram o advogado. Que o advogado da ação contra a MBL, contra mim no caso, foi o Irapuã, que é do Livres e do Educafro. Só que ele só não é da alfabetização. Fez uma peça merda lá.
Perdeu? Você ganhou da Educafro?
Se ferrou.
Você ganhou da Educafro?
Faz tempo. É, agora, o Marlon Reis, ex-juiz eleitoral que em 2012 articulou a aprovação da lei da ficha limpa. Esse aí é outro que gosta de aparecer, papagaio de pirata. Desce aí. Qual é o argumento? Vamos lá. Na proposição, que é um tipo específico de ação pública denominada coletiva estrutural, as ONGs argumentam que a rede social teria atingido direitos difusos e coletivos ao transgredir os incisos 1º e 3º da Constituição, os que estabelecem o Brasil como... que o Brasil constitui um Estado democrático de direito, tendo como fundamento soberania e dignidade da pessoa humana. Segundo a ação, Musk anunciou que não respeitará mais decisões judiciais. Então me dá um bilhão.
Me dá um bilhão aí.
Me dá um bilhão! Me dá um bilhão!
Me dá um bilhão! É que assim, a Educafro nunca conseguiu ganhar dessas indenizações bilionárias, mas se um dia conseguir, nossa, acabou, não precisam nem trabalhar mais o resto da vida.
Eles são de um juiz.
Um juiz, né?
Eles precisam de um juiz idiota. Eles precisam disso. Eles estão aguardando o primeiro juiz idiota que aparecer. É. Então, as ONGs pedem que a inversão do ônus da prova e o bloqueio cautelar do capital social declarado da empresa no Brasil. A ação requer tutela de urgência sob argumento de que a empresa pode encerrar a qualquer momento suas operações no país, o que inviabiliza medidas sancionadoras. A petição ainda pede que o ex seja obrigado a fazer moderação de conteúdo e contratar um ombudsman no país. Tipo assim, ó. Nós vamos regulamentar essa rede social aqui, nós, tá? Contrate um ombudsman, tá? Coloque aí alguém. Por que não põe o interventor da Educafro? Paulo, vem aqui. Paulo, você é um otário, Paulo. Paulo.
Vai ali, vai ali.
Apenas venha, Paulo. Eu tenho que te contar.
tá acontecendo?
O que que tá acontecendo é o seguinte, cara. A gente, assim, a gente é um otário, mas você tem uma chance.
Ah, é?
De ficar bilionário.
Mesmo?
Mesmo. A Educafro acabou de entrar.
Com...
Ela pediu uma indenização de 1 bilhão pro Elon Musk. Porque, ela, porque ele violou direitos inclusos ali.
Eu tenho a cor certa pra entrar nesse jogo. Eu tenho a cor certa pra entrar nesse game, pô. Ah. Será que sobra pra mim esse troço?
Vamos montar uma ONG Afropaulo, bem direto ao ponto.
E assim,
Afropaulo,
sem tergiversar, sem rodeio.
Sem rodeio. Afropaulo, sim, somos africanos do Paulo. É. E assim, cara, vocês estão violando aí direitos humanos, me dá 1 bilhão. Me dá um bilhão. Mano, é uma delícia isso, velho.
Caramba, rapaz. Eu vou ligar hoje mesmo pra Educafro e vou me filiar a Educafro, falar que eu amo lá o, como é o nome dele? O Frei Davi. E que eu amo tudo aquilo, que eu sou petista também. E vamos nessa, tô nessa.
Um bilhão?
É, é 1 bilhão, pô. É 1 bilhão. Só que tem que ser 1 bilhão pra mim e 1 bilhão pra ele, certo?
Tem que dar uma... É, tem
um,
que dar uma...
Não, 1 bilhão pra Afropaulo e 1 bilhão pra...
Paulo, né? Entendeu?
E 1 bilhão pra Educafro. É. Tô nessa.
Tá, né? Posso cuidar disso?
Já pode cuidar disso.
Posso vamos falar... Criar. Posso me criar? Vou falar com os advogados, nós vamos montar a Afropaulo... E assim, é só pra entrar com essas ações. Aí você vai ficar reparando muito dinheiro, direito coletivo por aí.
Agora, vamos fazer isso aí de hoje pra amanhã, tamo junto.
Parabéns, Paulo. Você é um novo bilionário. Cara, é... Não, é inacreditável. É inacreditável.
Muito bom, cara, muito bom. Renan, agora nós temos falado do... Cadê o xaropinho?
Ah, pega não, lá. O xaropinho aprontou, gente.
Aprontou.
Eu tava de bem com ele.
Eu sei que você gosta dele. Será que você gosta de verdade dele?
Eu
não sei se
eu gosto brincando. De verdade dele.
Eu sei que você gosta de verdade
posso dele. Posso falar, eu gosto dele. Disse que ele teve um bebê agora. Teve um filho.
Sério?
É.
Pô, cara. Parabéns,
Kimpain.
Parabéns,
Kimpain.
Parabéns.
Parabéns.
Parabéns, Kimpain. Muitas felicidades aí, cara.
Então, assim, eu fico mal de querer falar o cara. O cara tá ali, num momento lá da vida dele. Eu não quero atacar o cara, velho. Assim, vamos responder com um carinho apenas o Kimpain?
Só com carinho.
Só com carinho.
A gente só responde o
Kimpain. Vamos responder com amor, vai. Ah! Olha o ódio do amor, olha do bem.
A gente começa aqui primeiro. Claro. Ele postou isso aqui. É, o que que acontece? Deixa eu só explicar. Pegou muito mal, tá pegando muito mal esses bolsonaristas, porque assim, eles achavam que o Elon Musk ia vir, o Bolsonaro ia vir, é agora, vamos pra cima e vamos derrubar. Ah, vamos derrubar a ditadura do judiciário.
Sim.
É o que todo mundo esperava. Não aconteceu.
Não rolou.
Não rolou. Rolou a carta de desculpas sem o Temer, na verdade, né? É assim, pô, ele tá brigando lá. Calma aí, Xandão. A gente tá de boa aqui. Ah. Gilmar, tamo junto.
Vou fazer campanha aí, hein? Como é que é? Diamantino, a cidade. Ó, o Brasil vai mudar a partir de Diamantino. Com seus 19 mil habitantes, o começo da mudança tá ali. Nada contra a população do Diamantino. Muito pelo contrário. Até torço também pro irmão do Gilmar, que é do União, partido que o Kim está, e muitos outros MBLs. Então já torço por vocês. Em nome da onça aqui, fica também o apoio, tá? Pra ficar todo mundo bem apoiante. Mas... Ô, Mito, como é que funciona essa história aí, pô?
E... Pegou mal esse negócio do Flávio, mas os bolsonaristas não tinham coragem de alguém daquele start pra falar. Daí o Sampancher postou o vídeo, bombou, o Honorato postou também, e assim, bombou, e a gente falou, e aquilo começou a ficar chato, todo mundo atacando o Flávio. Kimpain falou que a culpa é de quem?
É tarde pra lembrar que nada disso estaria acontecendo sem o papel central dos isentões, em especial o Nano Moura, Sérgio Moro, Gentili e a turma do Bumbum Livre.
Que é você.
No caso
eu também, né? Eu também.
Você também. Assim, basicamente assim, ó. Nada disso, ou seja, a censura em redes sociais, não estaria acontecendo, não fosse eu, o Junito, o Kim, o Sérgio Moro. Assim, eu queria entender o que o Sérgio Moro tem a ver com a história. Tá? O Sérgio Moro apoiou o Bolsonaro no primeiro e segundo turno. Tá? O Gentili e o Nano Moura, porque ele é muito pequeno, ele é nanológico, né? Vamos lá. Eu queria entender o que nós fizemos aí. O que a gente tem a ver com essa censura? Eles têm duas teses. Uma é que nós somos isentões, ele chamou a gente que diz isentão. Eu imagino que você esteja falando o quê? Do segundo, de não apoiarmos o Bolsonaro nas eleições? Lembremos, Kimpain, que assim, a gente tinha avisado há muito tempo que não ia apoiar o Bolsonaro e nós somos pequenos e irrelevantes. Bolsonaro perdeu aí com mais de 1 milhão aí de vantagem. Nós não tivemos esses votos. Essa desconstrução aí do Bolsonaro, ou nós somos pequenos ou nós somos grandes.
Lembremos também.
Desculpa.
É. Não, e outra coisa, tá? E aí você também tem que dar como certo de que nós trabalhamos ostensivamente para reforçar esse poder de ofertar decisões monocráticas por parte do STF. Então aí, você que é um cara perspicaz, o Kim Paim é perspicaz, tem um almanac. Você vai olhar, vamos ver as votações do Kim nisso, né? Eles inventaram que o Kim defendeu uma regulamentação de redes sociais, que era mentira. Eles pegaram um print de uma notícia falsa sobre isso. Ou é incompleta. Verdade, eu vi, isso, eu eles estavam rodando isso. Não era isso. Até se o Dan tiver assistido, ele coloca aqui. O projeto do Kim tem nada a ver com isso. Mas o que o Kim votou e o que o Kim trabalhou para passar foi regulamentar e diminuir as decisões monocráticas no STF. Decisões monocráticas como essas que vem do inquérito do Alexandre de Moraes. Então, quem vetou foi o Bolsonaro. Então, quem permitiu que isso acontecesse foi o Bolsonaro. Agora, também, quem permitiu que houvesse essa atual composição do STF? Quem permitiu que o Lula fosse solto? Quem permitiu que a Lava Jato fosse destruída? E a destruição da Lava Jato, você vai correlacionar ela com a soltura do Lula? Foi tudo Bolsonaro. Ele veio a público e falou, então como é que você tá culpando a gente, pô? Kim Paim, você tá agora aí com o teu bebê. Você, não faça isso, Kim Paim. Não faça isso, homem. Que coisa feia. Aí, segunda coisa, ele vai vir com a teoria, sei lá, que o Ayan, que eles vêm com essa, o Ayan criou uma... Que Ayan, velho? Que Ayan? E que tenha sido Ayan, vai, pra ser, vamos dizer, generoso com a hipótese. Que o Ayan... Que eu tenho a ver com isso? E outra coisa, e se o Ayan tiver falado verdade? E se, ou se tivesse uma rede mesmo? Porque tem, é óbvio. Havia articulação toda. E se, na verdade, apenas verdades foram ditas sobre vocês lá naquela merda, aquela CPI lá com o Joyce Hasselman? Porque você só está esquecendo deste detalhe.
Tem um detalhe muito bom que ele fala, que a gente, em 2019, falou que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado.
Desculpa, a gente acertamos e acertamos?
A gente só acerta.
A gente só acerta, mas a culpa é nossa, então não é pra falar a verdade. É pra mentir sobre o Bolsonaro. Eu queria entender o que é pra fazer. Eu queria entender as instruções lá da Austrália, elas são confusas.
Agora vem a instrução, né? Primeiro eu lembro que ele transformou o Zanin em conservador. Agora ele veio pra placar a raiva dos patriotas com o Flávio Bolsonaro. Não é pra atacar o Flávio Bolsonaro, porque na verdade ele tá certo. Não é pra pedir o impeachment do Xandão.
Feia. Não, mas é uma preocupação meio que exacerbada e uma hipervalorização de coisas que são meramente estéticas. Que elas não têm uma conexão com ações concretas na política. E é aí que eu quero falar de uma polêmica. Senhor Flávio Bolsonaro foi no Roda Viva. Só tava lá a nata do consórcio. E eu não tô sendo irônico. Por quê? Tava a Roseanne Kennedy, ela não é uma jornalista qualquer. Ela é quem coordena a coluna de política do Estadão. A coluna de bastidor do Estadão. Ela é o Lauro Jardim do Estadão. Tava o Fábio Zanini, que é o cabeça da coluna Painel, que é a coluna de política da Folha de São Paulo. Tava a Basília, que é o nome forte da CNN. Tava mais alguém. Então, assim, pessoas escolhidas a dedo, mas a Vera Magalhães. Óbvio que não ia ter moleza. Tá indo num ambiente totalmente hostil. Isso era óbvio. Aí o Flávio Bolsonaro foi questionado. E aí, se tiver alguma ação, você defende uma ação... É dura, quanto a galera aí. E aí ele falou que não, porque ele acha que não vai resolver os problemas do Brasil. Aí foi um caos. Isso, aquilo outro. Aí já jogaram a culpa em Bolsonaro, foi aquela confusão. Aí eu pergunto pra você, fica, odeio Flávio Bolsonaro, odeio ele. Joga um ovo nele se você vem na rua. Agora, vamos aqui em termos práticos. A fala dele mudou o que no mundo? Se ele tivesse falado que ele era a favor, ia mudar o quê?
A quem interessa uma guerra entre os poderes, Renan Santos?
Ai, cara, vamos lá, Kim Paim. Primeira coisa, eu estou espantado de ver sair da sua boca algo sobre política meramente estética sem resultados concretos na realidade. Porque basicamente o governo Bolsonaro consistiu nisso. Falas, simulações, manifestações, rituais, eventos, que a gente pode colocar como estéticos ou como mera linguagem, tá? Sem efeitos concretos, sem efeitos políticos concretos. A ponto do Bolsonaro governar falando que não consegue governar. Minha coluna, o Junito editou, minha coluna nessa valete aqui, que se você entrar no clube, Kim Paim, você vai receber, tá?
É no final.
Aqui, ó, o duelo das canetas, eu trato disso, tá? Você tem até um duelo aqui rolando, ó, entre a caneta do Bolsonaro, tô com a mão sobre o Bolsonaro, e do outro lado tem o Xandão, tá? O duelo das canetas é o duelo de quem fala mais contra quem pode mais. E o Xandão pode mais. E o Bolsonaro, menos. Então, o texto do Elo das Canetas é sobre isso. É sobre o Bolsonaro só falar, mas não fazer. Agora, eu acho muito engraçado, porque vocês falam que o Bolsonaro fez muita coisa, foi um grande presidente, né? E aí agora você está recorrendo ao elemento estético, que vamos colocar aqui, né? Que não é exatamente estético, mas vamos dizer, a uma palavras jogadas ao vento aí por parte do Flávio Bolsonaro, como se elas não tivessem resultados materiais na realidade, tá? Como forma de tirar o dele da reta. Entendi. Então, os Bolsonaros são falastrões quando interessa, Kim Paim. Então, quando interessa, você coloca eles como falastrões. Mas aí eu vou ter que discordar de você. Porque o que você está querendo dizer é que o Flávio Bolsonaro fala, mas ele não materializa na realidade o que ele fala. Porém, o Junito já levantou, quando ele fala, a quem interessa uma briga entre os poderes? Quando ele participou ativamente e ficou ligando os senadores para impedir a CPI da Lava Toga, ele estava lutando contra um processo, uma inflexão, um enfrentamento ao STF. Ele estava lutando contra. Então, nós temos que entender que se ele realizou isso, tá? Ele atuou, ele não está só no discurso, então a fala dele reflete o que ele faz, ele está sendo bem honesto ali entre o que ele faz e o que ele fala, e ao mesmo tempo que o discurso oficial de vocês para o grande público, vocês estão enfrentando o sistema, ele esbarra nos interesses personalíssimos do Flávio, do Jair, etc., que incluem o seu patrimônio, sua carreira política e sua vontade de não ser preso. Só, eu fui claro, Junito, fui claro?
Claro.
Fui muito claro. Kim Paim, não se sustenta isso que você fala. O que sustenta é que o Flávio fala. Quando o Flávio fala que ele não quer briga e que não é quer, é porque ele não quer mesmo. Ele não mentiu. É real. O Flávio tá sendo um dos raros momentos aí que um Bolsonaro tá sendo sincero ali. E beleza. E eu acho uma posição muito mais válida do Flávio do que ficar pagando de herói. O herói do sistema. Não é herói. Ele falou, eu não sou herói nenhum. Não falei assim, meu... Só deixa eu comprar minha mansão. Eu só quero comprar minha mansão, vocês votam em mim. Eu falo mitos, compra minha mansão. Beleza, o Flávio é o mais sincero de todos esses. O Flávio tá na dele, cara. O Flávio só quer tocar a mansão dele lá. O Flávio não quer. O Flávio não quer tomar nada de ninguém, tirando
o contribuinte. Só a mansão do Richardson.
Ah, sim, é verdade. Só a mansão, acho que do agente, do empresário do Richardson. Então, Kim Paim, para. Então, assim, ele tá fazendo. Ele foi chamado a público, Kim Paim, pra fazer a defesa deles, porque eles ficaram muito incomodados com essa história do Flávio. Uhum. Então jogando a culpa no MBL. E não é culpa do MBL, foi o Flávio que foi lá. O MBL não botou uma arma na cabeça do Flávio pra falar isso. A questão é o seguinte, seus influenciadores, deputados, estão lá, tudo guerra contra o Xandão, vamos enfrentar o sistema. E os seus líderes estão se alinhando ao sistema. E vocês estão pedindo pros seus apoiadores se colocarem numa posição de confronto, de risco. Ou seja, eles vão pagar pelo risco, enquanto vocês na torre de comando fazem negócios com seus adversários. Isso tem nome, isso chama relação abusiva. Isso é uma relação abusiva que vocês estabelecem com seus seguidores ou com seus aliados. É a relação abusiva que eu descrevi ontem, a relação que eles estão tendo já com o Musk. O Musk já entrou na rota da relação abusiva. Então, nessa relação abusiva, o Kim Paim é o advogado do abusador. Ele tá ali, veja bem, vocês têm que continuar atuando aqui para enfrentar o sistema. Mas o Flávio, no fundo, Flávio bebê, VT, nem lá. Não é nada demais. Então, pera. Porque, olha só, eu vou colocar aqui. Eu sou favorável na posição deles a uma guerra total contra o STF. Eu não acho também que é uma grande estratégia. Agora, eles falam que é. E se você fala que não é a melhor estratégia, os caras vão lá e xingam de vendido. Então eles te xingam de vendido, mas eles não praticam o que eles vendem. Então o que eles estão vendendo na praça? Sabe o que é? É a dignidade do próprio seguidor. Eles estão vendendo isso. Enquanto lá em cima eles negociam.
Porque e vendendo curso também.
E vendendo curso, claro. Porque, assim, Junito, eles não precisavam ter esse discurso se, por exemplo, eles tivessem feito boas nomeações ali na Suprema Corte. Se não tivessem entregado aras ali pra PGE. Vamos supor que eles iam pra um caminho negocial, tá? Com a Suprema Corte. Ora, se movimentando bem, eles poderiam ter feito. Mas o problema é que o Jair ficou preso no lance do Flávio. E o negócio do Flávio fez eles se desmontarem. E o Jair nunca teve muita convicção em nada. Tinha muitos ciúmes do Moro. Muitos ciúmes do Sérgio Moro lá dentro. Destruir a Lava Jato, destruir um eventual concorrente eleitoral. Então tudo isso vinha na cabeça deles.
É isso aí, Renan Santos, vamos para... Você quer ainda responder o UOL antes do assunto principal? Porque a gente vai falar também do novo
novo reforço para 2024 aqui no MBL. Vamos responder rapidinho então o UOL antes disso? Vou dar uma de João Kleber aqui. Não sei se é o João Kleber que faz esses.
Claro.
É o João Kleber?
O UOL nos atacou através do petistíssimo Ricardo Couto, tá? O Ricardo Couto, não é que ele é meio petista, ele é petista assim, velha guarda.
É, ele foi secretário, alguma coisa do Lula, no governo
sim,
Lula.
Sim, não, ele é, tipo assim, seria o equivalente assim, ó, o Junito tá lá no UOL, ele vai comentar como um jornalista profissional sobre o PT, é isso.
Ô, Renan Santos, coloca o óculos então, porque o Ivo Renan já deu faz tempo e a gente esqueceu.
Ivo Renan, pessoal, estamos com 7 clubes, vamos bater 10 aí, ó. Lembrando que todo mundo que entra no clube recebe a valete do Elon Musk, a primeira valete de 80 páginas. E a do Bukele aqui, lindaça, recebe duas, pelo amor de Deus. E o Arthur me derrotou hoje, novamente.
Quantos ele colocou?
Mais de 20.
Caramba. Vamos lá. Ele buscou, né? Buscou pro juízo.
Bom, coach, a gente viu aí a posição do ministro, não, senador Flávio Bolsonaro sobre o ministro Alexandre de Moraes. E hoje, ontem ainda, né, aqueles influenciadores do MBL, né, que são pessoas que têm muitos seguidores nas redes sociais, foram até as contas da família Bolsonaro para cobrar.
Fui eu, que nem foi as contas do MBL, fui eu só.
E você tem muitos seguidores, hein?
É uma ópera do absurdo, né? O Flávio Bolsonaro estava muito manso ontem no Roda Viva, né? Não atacou o Alexandre Moraes, pelo contrário, foi contra o impeachment e tal. Uma razão muito simples, ele tem um monte de pepinos na justiça e pode, mais uma vez, ir parar lá no Supremo Tribunal Federal. Então ele estava salvando a própria pele, vamos dizer assim. E falou um monte de mentiras sobre ele mesmo, sobre as milícias, sobre o pai dele, enfim.
Até agora só falou verdades. Eu não entendi, assim, o Ricardo Couto, você tá tendo um assim, sericídio aí?
Legítimo herdeiro do Bolsonaro, agora o MBL, eu nem sabia que existia ainda, né?
Ah, sabia sim!
Oh, para, ô Ricardo Couto! Você comentou da gente nas manifestações lá de 2021, tá, no Fora Bolsonaro, você entrou naquela tropa de choque que o PT tem dentro do UOL, que tem, você faz parte dela, pra ficar nos atacando ali... Tá, você sabe muito, você comenta já do MBL. Para de fingir. É,
pra quem não sabe, quando a gente pediu Fora Bolsonaro, o PT foi contra.
O PT nos atacou publicamente. O PT sabotou a manifestação.
Porque eles queriam o Bolsonaro concorrendo contra o Lula.
Eles queriam tomar a manifestação pra eles. A gente não deixou o PT na manifestação e aí eles ficaram putos.
Ele foi muito falado na época do impeachment da Dilma e depois sumiu. Eu não sei hoje qual é o papel disso. Eu sei que eles não formaram um partido até hoje, né? Então eu acho que isso aí não deve...
Ah...
preocupar muito a família Bolsonaro.
A gente não deve preocupar muito a família Bolsonaro. Então, basicamente, se a família Bolsonaro hoje bate mais na gente do que no PT.
É.
Eu queria entender até isso também.
Preocupar muito a família Bolsonaro. O MBL deve estar achando que a família Bolsonaro está muito moderada, né? Porque não quer o impeachment do Alexandre de Moraes. É ópera do absurdo.
Coach, você é burrinho. Pior que ele não é burrinho, é um senhor aí.
Não é.
Assim, a gente não é radical de nada, não, meu velho. A gente tá denunciando assim, ó. Tem uma galera querendo incendiar e teve uma galera pedindo golpe e tal. Enquanto isso, o Flávio culta do próprio interesse. A gente tá demonstrando a incoerência disso. Que é um teatro pra enganar a galera. Eu posso falar, de acordo com os argumentos dele, é literalmente o que ele acha. É literalmente o que esse sujeito acha. Porque... se você fizer uma análise séria, honesta, sobre o comportamento deles, é esse. Tá? Então qualquer pessoa que tem lé com cré sabe que é isso. Sabe que é isso. Ele até estava sendo honesto ali. Aí entrou o MBL na parada. Você vê um negócio, Junito. Sobre o Flávio ele não mentiu. Sobre o MBL ele mente. O ataque dele é mais severo ao MBL do que ao Flávio. Isso é interessantíssimo. Interessantíssimo. Porque dá, por conta do impeachment, que ele citou o impeachment, ele não esquece.
É o impeachment.
O impeachment doeu demais neles. Entenda assim, o MBL vai marcar pra sempre a vida dos petistas. O impeachment provou que aquela ideia de que o PT era amado no Brasil era uma farsa. O impeachment machuca. O impeachment e a Lava Jato são coisas que eles nunca vão esquecer. Por isso que eles não esquecem o Moro e o MBL. Muito bom. Ele não falou mais? Foi só isso?
Ah, mas pois é. Nada. Enrolando, acho que o mais interessante a gente foi. Agora a gente tem que falar dele. Renan Santos, vamos ter que falar do...
Bem-vindo, Vitor. 8 clubes, bora.
Vamos ter que falar do novo membro do MBL, antigo novo membro do MBL, Fernando Holliday.
Seja bem-vindo, Fernando Silva Bispo Holliday. meu sempre amigo Fernando Holliday, cara. Ai,
vamos,
cara.
Vamos ver o que ele fez? Ele e o namorado? Quem que eles estão... Assim, quem que eles vieram atacar? Quem que eles estão atacando?
Deixa eu entender um negócio. A Amanda, né?
A Amanda Vettorazzi.
Porque não tem nada a ver com o fato da Amanda ser pré-candidata a vereadora em São Paulo.
Não.
O Pavanato, que é o pupilo dele, ser pré-candidata a vereadora em São Paulo. E até botar aquela Zoe, que é pré-candidatura a vereadora em São Paulo, pra atacar. Inclusive com um comentário de Clara Kido, uma hater do MBL lá do Paraná que tá aí dando like.
Além do comentário xenofóbico, nossa, ela é machista
ela
também?
Ela é machista?
Ela é xenofóbica?
Ela não gosta de homem meio viado, né?
É isso aí. Olha, por que eles não estão atacando mais o Bolsonaro? Será que mudaram de opinião ou só querem seu voto? Eu até busquei, né? Porque assim, todo mundo sabe que eles pediam, assim, fora o Bolsonaro até, assim, um minuto antes de sair o resultado da eleição. Sim. Saiu o resultado da eleição, mito. Sou bolsonarista até a alma. Eu até postei um vídeo aqui, Renan Santos. Eu vou até colocar, né? O que eles falavam um pouco antes, né? Antes de não se elegerem. Aqui.
Assim, eu não gosto de falar deles, mas assim, é o inevitável.
A gente tem que colocar, a gente vai ter que falar.
Olha esse discurso.
Olha o discurso. É engraçado que aqui ele tava junto com o Orlando. Lembra que ele fica falando do Orlando, que a gente subiu num palanque com
o
Orlando?
Eles subiram no mesmo palanque com o Orlando Silva.
Vamos lá.
Nós estamos aqui hoje porque Bolsonaro traiu as promessas de campanha. Prometeu defender a vida. Mas esteve ao lado da morte na pandemia. Pessoas morreram sufocadas sem oxigênio.
Só falou a verdade.
Responsabilidade do Bolsonaro.
É verdade.
Bolsonaro prometeu defender a economia. Mas o que estamos colhendo é inflação, desemprego e estagnação. Bolsonaro prometeu ser contra a corrupção. Mas acabou com a Lava Jato e traiu o juiz Sérgio Moro. Bolsonaro prometeu defender a família, mas a única família que ele defendeu até hoje é a própria família Bolsonaro.
Boa. Mas tem uma parte muito triste nessa história toda, Renan Santos, que é essa aqui não é engraçada. Essa não é engraçada, deixa eu pegar aqui porque ele me bloqueou, né? Mas aqui, ó. Ele me bloqueou, mas vamos pegar. Não obstante, ele também atacou o Renato. Por quê? Será que tem alguma coisa a ver com o Renato também, um dos
pré-candidato
candidatos?
Pré-candidato à eleição.
É, um pré-candidato? Cara, atacar... Eu quero que você fale o quão é triste o Holliday atacar.
Sempre, assim, que assim, o Holliday sempre... O Holliday é pródigo em atacar pessoas que são foram amigos dele, né, por muito tempo. E me atacar, sei lá... Eu sempre me coloco tipo assim, me atacar tudo bem. Não é tudo bem, cara. Inclusive, o cara que falou com o Holliday pela primeira vez, falou, vem trabalhar aqui, você é um talento. O cara que mais gastou tempo conversando, tentando entender a cabeça dele, fui eu. O cara, quando ele falou que ia sair, cara, eu praticamente chorei, cara. Eu falei, não acredito nisso. Era um pedaço da história dele, um pedaço de tudo nosso sendo tirado por uma estupidez. Não era uma estupidez, né? Era basicamente o caráter, mas... óbvio que isso me magoou. Me magoou mesmo porque foram vários anos... parceiro, foram vários anos enfrentando as dificuldades juntos, sendo atacado junto, caminhar a pé até Brasília, as histórias engraçadíssimas no acampamento. Holliday tem histórias engraçadíssimas. Holliday era um sujeito engraçado, quando ele bebia um pouco ele era divertido. E aí vira isso, né? Vira esse cara, esse troço aí. Por que eles não estão atacando mais o Bolsonaro? Será que mudaram de opinião? Só que ele publicou esse card, né? Com o objetivo de, obviamente, atacar um cara que era muito mais amigo dele, próximo, do que eu fui, que é o Renato. O Renato trabalhava no gabinete dele mesmo. Os dois construíram coisas, passaram projetos juntos, enfrentaram várias barras juntos. O Renato, quando houve a campanha de 2020, tá, ajudou muito a campanha, tanto do Arthur, quanto a campanha dele, do Fernando. Participou demais da campanha, atuou ali, não foi candidato. Até havia essa pretensão do Renato ser candidato em 2020, não foi pra isso, né, cara? Pra isso. Assim, esse tipo de ingratidão, esse tipo de comportamento, beira a psicopatia. E ele é premiado na política. Veja, posso ter milhares de discordâncias com o Rubinho. O Rubinho nunca fez isso aí. Ainda que ande com o Horde e tal. Nunca fez. Entendeu? Tá tocando a vida dele. Alguns outros poucos saíram do MBL e se comportaram assim, tá? Mesmo com discordâncias e tal. Isso aí é muito baixo. Isso é muito baixo. Só que isso também nos ensina que a política é, na prática, feita disso. Que essas pessoas, assim, elas estão aí por todos os lados, tentando ganhar as pessoas através do carisma, vamos dizer, de seus discursos inflamados, da sua luta por uma causa que eles não acreditam. Não acreditam em nada. Eles perdem uma eleição, no dia seguinte eles viram bolsonaristas, porque era o único meio de ter sobrevivência política. É isso. É isso, tá?
É isso. Era só, a gente tinha que falar sobre isso. É, muita gente aí perguntando. Tinha gente perguntando, nossa, o Holiday tá atacando, saiu do MBL. Eu vi que o pessoal tava comentando que o Bettega saiu do MBL. Vocês tiraram isso, galera. É que hoje a gente tem gente muito melhor que...
É, cara.
Gente muito melhor.
Tem uma coisa que é real, que é o seguinte. Quando houve o Holiday saiu em 2020, mas, beleza, ele foi pro Novo e a nossa relação era amistosa. Amistosa. Tanto que ele subiu no nosso caminhão de som. Eu lembro que na manifestação de 2021, essa que o Pavana tava discursando, eu chamei o Holiday. O Holiday tava lá no chão. Eu chamei, vem discursar. Eu chamei ele. Ele discursou. Terminou, foi todo mundo beber no bar, ali atrás. Lá no bar eu falei, o que você tá fazendo nesse Novo, meu? Volta pra casa, porra. Aí ele deu risada. A gente ficou conversando, ficamos tirando sarro dos babacas do Novo. O Kim falou com ele. A gente, sabe? E era ok. Aí o que acontece? O tempo passa e o cara precisa virar bolsonarista. E ele começa a nos atacar de maneira sólida na virada de 22 pra 23. E aí o começo de 23 ele só fez isso. E aí o que isso me lembra, tá? Foi nesse mesmo período que me surge o Bettega, que me surge o Costenaro, que me surge o Faustino, que o Pedro Duarte entra pro MBL, que o Matheus Batista começa a aparecer, que o Jota entra pro MBL, que o Sandro começa a brilhar, que o não sei se já citei, o Klaus Renichu já começa a ir, começa a ouvir falar do Bertolucci em Londrina, que a Amanda começa a estourar nas redes, que o Márcio Colombo tá bem estabelecido como vereador, Glauco começa a estourar nas redes, começa a ouvir falar do Tassoli na Academia MBL, começa a ouvir falar de todo mundo. E aí, de repente, parece que, assim, não vou misturar religião com política, né? Mas parece que, olha, eu estou tirando com uma mão, mas estou te dando uma sacola com muito mais coisa muito melhor do outro lado. Né? Então, parece que... Eu não lamento, porque no momento que o Holiday começou a se comportar dessa maneira, eu ganhei tanta gente, mas tanta gente melhor no nosso projeto, mas tanta gente... Eu não tô falando que é pouco, é muita gente, tô falando de dezenas de pessoas, que agora com a SL vão virar centenas, que parece que foi assim, ó, eu dei o Holiday em sacrifício, como um cordeiro de sacrifício, e em troca me foi entregue muito mais. Talvez o Holiday tenha feito um alto sacrifício por nós, e ele não tenha percebido.
Desculpa, Carlos, desculpa, Carlos.
Mas desculpa. Eu tô falando assim que tem algo aí, sabe, é como se tivesse sido tirado algo de nós, que doeu demais a gente. Sim.
E pessoas melhores que sabem que é muito mais difícil você conseguir estando no MBL, porque, pô, um Pavanato consegue estar aqui no Bolsonaro. Qualquer um consegue estar aqui no bolsonarismo.
Qualquer um. Eu quero ver fazer o que o Costenaro faz, o que o Faustino faz, o que o Sandro faz.
Não, o Pavanato copia todos os vídeos.
É lógico, é cópia mesmo, assim, é cópia no esculacho. Ah, o cara vê lá, copia. Tem um outro cara.
Imagina se eles tivessem um original. É. Se o Bolsonaro tivesse os originais.
Um gordinho que anda com ele, nojento. Um gordinho ceboso que ficava puxando o saco do Renato. Falava que ele era filho do Renato, nem sei o nome dele. Aí ele vai, ele encontra o Guto fazendo change, esse pessoal lá na Paulista. Aí ele vê eles, cumprimenta, quer ser meio amigo. Aí encontra o Ben Pontes. Não, vocês são foda e tal. Só que aí sabe que ele vai? Ele vai, fica xingando a gente nos vídeos dele. Aí ele vai atrás de coletora da missão na Paulista e tenta fazer Mamãe Falei numa mulher de, sei lá, de 50 anos. Sei lá, não sei a idade. Às vezes é jovem, nem sei quem era a coletora, mas só soube que ele foi fazer isso. Foi uma mulher que tava trabalhando pra tentar fazer Mamãe Falei nela, pra atacar a coletora. E enquanto encontra o Guto, quando vê o Guto pela frente, aí ele, né, oi Guto, te admiro. Eu tô falando desse tipo de gente. Esse tipo de gente, óbvio que tem que ter. Então, assim, se o preço é perder essas pessoas pra ganhar as que a gente ganhou, a gente tá muito no lucro. Então, eu não sei, sabe? Tem uma coisa meio kármica, quase, sabe? Que...
A gente tá num caminho bom, tranquilo. É isso aí. Renan Santos, eu vou fazer o seguinte. A gente vai responder as participações, que eu tenho mais um react, mas é um react de comunistas dessa vez. Só que a gente vai deixar pra live que vai ter depois dessa live aqui. Pode ser?
Vai ter uma live da onça depois dessa aqui.
Isso, então vocês continuem aí, vai ter mais um react muito bom, esse vai ser divertido. Galera, você vai adorar isso.
Agora tem que bater 10 clubes aqui, né? Por favor. Vamos pra 10 clubes, pô.
Vamos lá. Renan Santos, quer dar algum recado?
aproveitar que estamos com 6.100 pessoas. Não, temos falado dos nossos patrocinadores, que dá muita sorte. Desde que a gente começou a ser patrocinado aqui, Renan Santos. Mudou tudo. Sigmax!
Você pensou
num novo?
Quer exportar? É só passar um fax FOBDDUDDP. A modalidade, quem escolhe é você. Pois é.
E o que é a Sigmax oferece?
Ela faz trading, ela arruma fornecedores para você, seja nos Estados Unidos, seja na China. A Sigmax ajuda você a fazer seu negócio internacional de cabo a rabo, em todas as fases do processo. Clique no QR Code se você quiser importar, se você quiser montar a sua operação de manufatura. E eu sei que tem muita gente que é empresário que acompanha a gente aqui. Monte sua operação com a Sigmax. Desbrave novos mundos com a Sigmax. Não é o Max Verstappen, mas também é demais. Vamos lá.
Tá bom. Tá, galera, assim, tá caindo. Tá, a internet aqui tá meio ruim, mas é o que temos por aí, né?
Uhum.
O que é isso aqui? Me mandaram um trecho. Que trecho que é isso aqui?
É outro?
Peraí. Nossa, que tá demorando pra achar isso aqui. A internet tá bem ruim aqui. Nossa. Por que que tá até amarelo? Renan, sabe o que é isso aqui? Nossa, que diferente que era a Valete antes, cara.
Ah, essa é da primeira Valete?
Aham.
Uau. É pra ler os grifados? Então vamos lá. São esses grifados só que tem pra ler? Vamos lá. Olha só. Isso no trecho, tá? Da primeira revista Valete, tá? Do começo do ano passado, pra vocês entenderem a qualidade da Valete. Olha o que foi dito aí. Essas arbitrariedades, ele deve estar falando do caso americano, geraram um clima de revolta entre usuários do Twitter, sobretudo os mais alinhados à direita, que criticaram a falta de liberdade de expressão numa rede social onde todos deveriam ter voz, não apenas as pessoas que seguem determinada seja ideológica. Vendo o Twitter como uma grande oportunidade de obtenção de um instrumento de ação política, Elon Musk decidiu agir. Em outubro deste ano, o magnata sul-africano decidiu comprar a empresa, tornando-se automaticamente o principal nome ao qual a direita mundial recorre. A compra do Twitter pode não parecer um grande negócio devido à queda recente no valor da empresa, mas trata-se de uma peça fundamental no projeto de poder de Elon Musk. Adquirir uma rede social que interfere no mundo inteiro é automaticamente garantir uma quantidade imensa de capital político.
E é isso que ele fez, né?
Aí entra com outros temas. Isso aí é da primeira Valete. Tá aqui, ó. Tá nessa edição da Valete aqui, ó. Valete 00, não é nem 01. Valete 00. Pequenininha.
Quantas páginas tinham?
32. 35 páginas.
Nossa, essa próxima vai ter 80.
A próxima tem 80, mais do que o dobro, tá? E a gente já tá falando disso. Ali outro texto que foi retirado, tá? O projeto de Elon Musk se desfraldará ao longo dos próximos anos, avançando sobre concorrentes e mobilizando a massa de descontentes com os rumos políticos de uma humanidade cada vez mais atemorizada. Não há como prever o resultado. Musk costuma arriscar e experimentar ao longo do processo. Mas fiquemos atentos. A nova grande liderança da direita mundial tem nome e endereço e já conduz seu projeto de poder.
Bravo. Nono.
Qualidade é qualidade, né, galera?
Então vamos lá. Vamos para as participações. O Guilherme Medeiros virou membro aqui no canal. Muito obrigado. O Tiggs mandou R$5. Renan, Jack Arthur, Boca de Sandalhou, quem saiu do movimento. Você tem alguma coisa para dizer sobre isso?
Eu não sei. Quem saiu?
Não, acho que ninguém saiu, né? Mas acho que deve ser uma... Me explicaram que é um meme do chat aqui. O Charles Borges mandou R$5. Esse episódio do Musk prova que para qualquer crescimento de uma nova direita brasileira, o bolsonarismo precisa ser obliterado. Esse deve ser o primeiro passo.
O bolsonarismo, cara... Ah, não aguento ficar fazendo análise do bolsonarismo, cara. A gente vai ficar perdendo, é isso.
Fábio Oliveira mandou R$5. Entre em contato com o Michael Schellenberger e levem no News pra trazer um contraditório.
É uma boa, ele tá no Brasil. Não é uma má ideia, não.
O cara tá disponível em São Paulo. Rodrigo Gurgel mandou R$10. Essa recapitularização dos eventos após manifestação do Musk tem que virar corte. Ede Tecnologia mandou R$5. Congresso de Brasília reunirá os assinantes da Prêmio da Valete? Fará um almoço aqui em Brasília? Será a primeira vez que irei no Congresso. Estou muito ansioso. Ó. Luiz Eduardo Bimbate mandou R$10. Sugiro a reimpressão de algumas das primeiras valetes da 00 e 05 para venda exclusiva no Congresso Anual.
Novos Mas é literalmente merecem. O que a gente faz. É. A gente vai fazer algumas valetes, elas são reimpressas num lote menor. Fica caro, porque você entende um negócio, eu reimprimi uma revista inteira, se eu não fizer 1000 dessa revista, ela vai ser uma fortuna. É por unidade, entendeu? Então assim, ah, eu vou fazer 200 de uma, 300, é caro, bem caro, entendeu? A Ravalete só funciona, eu só consigo entregar ela com um preço pra vocês, porque ela, a gente consegue já dar alguma escala. A tiragem dessa aqui foi de 4000, essa aqui também tá em 4000 unidades, entendeu? Então aí a gente consegue ter negociação, ter preço e tal.
O Diogo Cardena mandou R$10,90. O Musk é mais africano que o pessoal do Educafro. Nossa, ele é africano. É verdade.
Isso é verdade.
Tem que fazer meme, tem que fazer meme. Samuel Cunha mandou R$10. Ô Renan, vai cumprir a promessa da pizza?
Vou. É que eu realmente estava com um pouco de asco. Mas eu vou.
Vamos. Amanhã? Amanhã sextou?
Amanhã sextou. Não, amanhã é quinta, né?
Amanhã é quintou. É. Eu tô perdido já. Peraí, só trocar a câmera aqui que tá acabando a bateria. O Guilherme Batista mandou R$10. Salve, Renan e Junito. Já chamaram o Tragicômico pra algum evento?
Não, mandou.
Vou chamar.
Chama.
Vou chamar.
Ele é gaúcho, né?
Gaúcho. Ademir de Paula mandou R$5, né? Renan, no livro que tem autografado por vocês, qual figurinha posso colocar na cara do Holiday? Escreveu
O livro é seu.
Cavaleiro Artórias mandou R$5. Kim Paim tem um filho? Quem é o pai? Não vamos usar.
Para com isso. Não vamos ficar com esses papos aí. Deixa o nosso xaropeta em paz aí.
Leopoldo Pavão mandou R$5. O Érico Balbino saiu do MBL? Ó, MTSTM mandou R$5. Renan, fale sobre a saída do Renan Santos do MBL.
Morreu, mas passa bem.
Isso aí, encerramos as participações, pessoal. A gente vai pra outra live.
Isso, logo mais começa outra live.
Daqui a pouquinho, daqui eu coloquei pras 4h30, mas vai começar assim, daqui 5 minutos.
Dá uns minutinhos.
10 minutos?
Toma um cafezinho, 10 minutos. Toma um cafezinho e vamos que vamos.
Peraí, você tá falando que eu posso tomar um cafezinho?
Pode.
O que tá acontecendo com você?
Vai fumar seu cigarrinho e toma um cafezinho.
Tá estranho. Mas valeu, galera. Até daqui a pouco.
Valeu.